O nosso texto, então, está no livro de Gênesis, no capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, dos versículos 18 ao 25. Gênesis 2, 18, 25. Facinho de achar. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo o gado, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Vamos orar. Deus, obrigado por esta palavra, obrigado porque o Senhor sempre tem palavras de esperança para nós. Obrigado também porque o Senhor, um dia, na sua glória, resolveu criar o universo, o mundo inteiro, a terra, todos os seres vivos, os seres animados e inanimados que estão neste planeta azul. Mais do que isso, o Senhor se revelou a nós. E lhe somos imensamente gratos por isso. Por meio desta revelação é que nós chegamos a crer no Senhor. Que Deus nos abençoe, que Teu Espírito Santo nos instrua, que Teu Espírito Santo nos prepare para essa palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Esse mês, geralmente, a gente faz pregações voltadas para a família, principalmente nas quartas-feiras. Então, nós vamos trabalhar nas quatro quartas-feiras do mês de maio, pregações voltadas para a questão da família. E o texto, para iniciar essa série de pregações, não podia ser outro, senão Gênesis, nesse texto especificamente aqui. Poderia ter sido até no capítulo primeiro também, mas preferimos, então, este relato aqui. O livro de Gênesis traz dois relatos da criação. Então, nós queríamos trabalhar a partir deste relato do texto do capítulo 2. É muito interessante, porque quando nós vemos nas sociedades muito antigas a presença de animais domésticos dentro de casa era muito pequena. E mesmo se vocês retrocederem aí, sei lá, 20, 30, 40 anos, não era tão comum as pessoas terem os famosos pets em casa. É tanta gente que tem, que hoje qualquer cidade um pouquinho grande, sei lá, a partir de uns 30 mil habitantes, por aí, já vai ter casa especializada em pet, cuidar de animais de estimação. Principalmente cachorro e gato, isso é muito comum. Há muitos anos, tem muito tempo isso, um casal amigo meu, que tem uma cachorrinha muito linda, bonita demais. E aí ela, essa minha amiga, contando como a cachorrinha estava toda bonitinha, cheirosinha, arrumadinha, né, e tudo, com o pelo, umas coisinhas no pelo, enfim. E tinha chegado do salão. Estava um cheiro, uma felicidade, né? E aí ela foi me relatar quanto gastava com aquela cachorrinha. Com salão, vacina, visita ao veterinário. Mas muita coisa, muita coisa. Eu, naquele dia, ri muito e propus que se ela quisesse me adotar como um cachorrinho da casa dela, me dando todos os benefícios que dava para aquela cachorra, para mim seria muito bom. Imagina ter quem... Sou eu mesmo que corto meu cabelo, eu rapo meu cabelo. Mas ter uma pessoa que pagasse, que me levasse para o médico, que de vez em quando me levasse num salão para ter uma massagem, né, ser massageado, enfim. Ou seja, eu queria ser tratado como o cachorrinho dela. Para mim seria muito bom se eu fosse tratado como o cachorrinho dela. E tem muita gente que trocaria a vida que tem para viver numa casa se fosse tratado do jeito que o cachorrinho é tratado. São problemas muito, muito sérios. Durante a ditadura Vargas, um líder brasileiro foi preso, chamado Luiz Carlos Prestes. Ele foi preso e o advogado que fez sua defesa foi um advogado chamado Sobral Pinto. É interessante porque Carlos Prestes era um líder comunista e Sobral Pinto era um católico tradicional, né, um homem que acreditava em Deus, que vivia a fé católica. E Sobral Pinto, Prestes estava submetido a condições tão desumanas que ele, para livrá-lo daquela condição, toda a defesa dele, ele fez não com base no código, no código civil, mas no código de defesa dos animais. A argumentação dele era a seguinte: os animais são muito mais bem tratados do que os presos políticos estão sendo bem tratados. Eu estou falando isso para a gente entender a questão dos animais, como tudo isso vai crescendo na nossa sociedade, até chegar ao ponto de hoje, que há muito casal que não tem filho, que prefere não ter filho e opta por adotar um animal de estimação. A gente que mora sozinha, que nem se casa, não quer se casar, mas tem dentro de sua casa animais de estimação. Alguns têm muitos animais de estimação. Eu diria mais, se nós hoje tivéssemos com muitos pobres os cuidados e a atenção que se tem com os animais, a situação era bem diferente. Veja bem, voltemos aqui para o nosso texto, porque essa reflexão é a partir daquilo que esse texto nos mostra, a questão dos animais. O texto fala da criação e fala que Deus criou um ser humano, Adão, Adamá, quer dizer ser humano, não é homem como nós entendemos hoje, propriamente, essa configuração vai ser mais tarde, mas ele criou o ser humano, que é identificado, digamos assim, com o homem, e deixou na terra junto com os animais. Deixou junto com os animais. Mas ele percebeu que aquela companhia dos animais, embora fosse boa, talvez até divertisse, não era adequada para o homem. Que o homem, para ser feliz, para se completar, para viver bem, não era de um animal, não era da companhia de um animal que ele precisava, que ele necessitava, mas era da companhia de um outro ser humano. E aí, dentro do conselho divino, surge a ideia de fazer um outro ser, semelhante ao homem, mas de um gênero diferente, que pudesse completar sua vida. Mais do que isso, lhe ser uma ajudadora, uma pessoa que lhe ajudasse. Nesse momento, a vida era uma vida no campo. Estava o homem num jardim, Deus deu um jardim para o homem cuidar, deu um jardim para ele administrar e viver também daquilo ali. Mas o homem estava certamente muito triste, porque nada do que ele via Primeiro, ele não via semelhança nenhuma entre ele e aqueles animais todos, por mais alegria que lhes proporcionasse. E não era semelhante, não era semelhante. Então, Deus faz um projeto, e esse projeto é um projeto de uma família para que, a partir daí, a vida ganhe um novo significado. Esse é um relato bíblico. Mas quando você vai nas culturas antigas, todas elas, nós vamos ver essa questão da família como algo central, e a família, inclusive, chamada de célula mater da sociedade. Quando a família vai bem, a sociedade vai bem. Quando as famílias entram em crise, quando as famílias têm problema, consequentemente, esses problemas serão ampliados e a sociedade também estará cheia de problemas. Então, esse é o projeto de Deus. E o projeto dele foi criar, então, para aquele ser que ele havia feito, alguém que lhe fosse semelhante. Então, a origem é divina. O versículo 18 e 19, os versículos, portanto, 18 e 19, nos dizem exatamente isso. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma ajudadora que seja adequada a ele. Então, o próprio Deus viu que não era bom que o homem ficasse sozinho. É claro que há pessoas que não querem se casar, que não se casam, que continuam solteiras por opção própria. Há outras que continuam solteiras porque os desencontros da vida levaram a que ela não encontrasse o seu par, digamos assim, aquela parte que lhe havia sido tirada, ou de onde ela fora tirada, ela não encontrou devido aos desencontros da vida. Vinícius de Moraes diz que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Então, esses desencontros, evidentemente, faz com que algumas pessoas não se casem. E mais ainda, não há pares suficientes para que todos se casem. A proporção, pela última vez que eu olhei, de mulher, é de 4 mulheres para cada homem aqui no Brasil. Então, ainda que cada homem se casasse com uma mulher, sobrava 3 por cada homem. Ou seja, não há suficiente, né? Há quem diga que a ideia dos casamentos no mundo antigo, poligâmicos, ou seja, o homem com mais de uma mulher, era para suprir justamente essa reserva de mercado que havia, para não sobrar tanta mulher. Deram então essa solução no mundo antigo. Ninguém se anime, porque embora a Bíblia existam esses casos, porque o Novo Testamento regulamenta essa questão, Paulo põe uma pedra em cima disso e diz: é só um homem para uma mulher, só uma mulher para um homem, e pronto, acabou a história. Isso fica lá nas sociedades antigas, o casamento poligâmico. Mas então, a ideia era que o homem não ficasse sozinho, o ser humano não ficasse sozinho. E aí, o texto diz que Deus fez o ser humano dormir, ele adormeceu, tirou dele uma parte do lado dele, uma costela, algo assim, e a partir dali fez um outro ser, semelhante a ele, mas também diferente dele. Diferente o suficiente para quando os dois se juntarem, formarem um só, como o côncavo e o convexo, um só. Essa foi a ideia. De maneira que o homem e a mulher se completam mutuamente. Nós vemos nos versículos 20 ao 23. Ele diz que Deus diz que o homem então vai deixar pai e mãe, deixar sua família, deixar tudo e se unir a essa mulher. Mas antes disso, ele, o ser humano, nomeia todos os animais, faz tudo aquilo que Deus lhe ordena. É muito interessante porque nesse texto aqui de Gênesis, aliás, nos dois textos de Gênesis, no capítulo 1 e no 2, na criação, o homem é feito primeiro e a mulher é feita do homem. Os machistas, inclusive os machistas eclesiásticos, defendem a tese que o homem é superior à mulher justamente por causa dessa ordem. Se fosse para a mulher ser superior ao homem, ela teria sido feita primeiro. Mas se vocês forem para o primeiro relato de Gênesis, desmancha essa ideia, porque no primeiro relato de Gênesis, primeiro Deus faz os animais, depois é que ele faz o ser humano. Então, nessa lógica machista, os animais seriam superiores ao homem, e não são. O que é que esse texto, como é que esse texto aponta? Esse texto aponta para duas pessoas que são absolutamente iguais, que um não é superior ao outro, absolutamente em nada, e isso é tão forte na sociedade, e ainda prevalece na sociedade, que todos nós, ou muitos de nós, sabemos, por exemplo, que os casos de homens ganhando salário muito superior à mulher fazendo a mesma função, ainda reina de norte a sul desse país. Há muitas situações que você tem um homem e uma mulher, ambos exercendo o mesmo serviço, e a mulher ganha menos do que o homem. Isso é essa ideia de superioridade. Essa ideia é uma ideia remota, antiga. E muitos tentam fundamentar nessa questão, porque Deus primeiro fez o homem, depois a mulher derivada do homem, digamos assim. No entanto, no primeiro relato de Gênesis, ele fez primeiro os animais. Então, nessa lógica, os animais estariam numa posição de superioridade e não estão. Deus, então, faz homem e mulher e diz que um vai sempre completar o outro. É muito interessante porque ele diz para o homem, que aqui no texto original ainda está Adamá. Ele diz para o homem, agora, essa agora é osso dos... Então disse o homem, aliás, essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher porquanto do homem foi formada. Aqui tem um jogo de palavras, homem em hebraico é ish e mulher ishá, uma palavra derivada, a mesma palavra apenas derivada. A partir daqui então o homem percebe que a mulher, que aquele ser que Deus fez, é semelhante a ele, é igual a ele, é feita da mesma matéria-prima que ele. E aqui então nós temos a origem da família, porque só homem e mulher conseguem reproduzir outro ser. Só quando se junta um homem e uma mulher é que é possível reproduzir outro ser. Não há reprodução sem essa união, justamente porque não são dois iguais, não são dois semelhantes, são dois absolutamente diferentes, embora iguais em muitos aspectos. Olha a sabedoria de Deus. Quando eles se juntam, então, eles formam uma só carne, uma só pessoa. E é isso, por exemplo, o que faz o casamento. O casamento é essa união. Isso é o casamento. Isso é o casamento. O casamento não é, estritamente, biblicamente falando, o documento lavrado no cartório. Porque, por exemplo, duas pessoas que se casam no cartório, mas que não coabitam, ou seja, que não vão manter um relacionamento íntimo, sexual, Esse casamento, na verdade, ele nunca existiu, ele pode ser anulado a qualquer momento. Por isso, então, a responsabilidade para as relações. Porque a relação, ela vai sempre gerar. Sempre que um homem e uma mulher se juntam, eles são um só. Eles são um só. Essa é a ideia. Assim que Deus concebeu. Então, ele diz que vai ser uma só. Por quê? Porque um saiu do outro. Aí olha o mistério. Que coisa bacana. A mulher saiu do homem, de acordo com o relato bíblico. Mas todos nós, depois, somos gerados na mulher. Todos nós somos filhos de mulher. Não só mulheres, mas homens também. Todos são filhos de mulher. Então, isso vai reproduzindo aquele processo criacional, aquele início de tudo. Carne da mesma carne, osso do mesmo osso, sangue do mesmo sangue. É assim que Ish olhará para Ishá, que aquele homem vai olhar para aquela mulher. A partir daqui há uma mudança na concepção de homem. Antes desse momento, o homem, aqui no texto bíblico, é chamado de Adamá, que quer dizer o terroso, feito de terra, feito do chão. A partir do momento que Deus faz a mulher, aí sim, Ish, Ishá, varão e varoa, numa linguagem para a gente entender. O homem é o varão, a mulher a varoa. Que um sai do outro, mas que depois se unem para, a partir daí, formar então a família, aquilo que é o núcleo, a célula mater da sociedade. E aí ele fecha dizendo que essa união, ela é inseparável. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne, e os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. É interessante porque aqui na sociedade bíblica, e nas sociedades antigas, não era literalmente o homem que saía de sua casa. Era a mulher que saía da casa do pai e ia para a casa do marido, que ficava morando na casa do pai dele, numa área rural grande, com aquelas várias casas, como a gente vê aqui em Minas, muito comum, aqui mesmo em Paracatu. Quantas famílias aqui, nesses terrenos enormes aqui no Paracatuzinho, os terrenos aqui são grandes, né? Foram surgindo naturalmente, sem um planejamento. Então você tem aquela casa e nos fundos, os pais fazem uma casa que ali o filho vai morar, até se estruturar, até poder comprar, erguer sua casa e viver. Mas mesmo morando ali, ele já saiu da casa dos pais. Ele agora tem uma casa, ele tem uma mulher para se preocupar, um filho para ele educar. E, embora ele deva respeito aos pais, mas ele já não tem em relação aos pais a obediência na mesma configuração que tinha antes, porque agora ele tem uma família, ele tem um lar, tanto que dentro da casa dele, o pai e a mãe não podem interferir, ou pelo menos não devem interferir, a não ser num momento de crise, que os pais precisem interferir para apaziguar os ânimos, estão brigando, estão em vias de se separar, aí sim, ou o filho está fazendo alguma coisa errada, não está cumprindo, né, com sua função de pai, de marido. Então o pai pode chegar e chamar sua atenção, não porque ele está desobedecendo como filho, mas porque ele não está cumprindo a função no lar dele que ele tem que cumprir como marido e como pai de família. Então ele deixa a casa dos pais e aí a mulher passa a ser a família dele. O homem passa a ser a família dela. E aí é onde a coisa dá nó, porque aí surge ciúme, preocupação e tudo mais. As mães, talvez, vejam isso mais claramente, mais nitidamente, né? Por isso que, historicamente, esses conflitos de sogra com nora, há muito esses conflitos, né? Ah, levou meu filho, casou com meu filho, estão morando numa casa, mas não cuida do meu filho como eu cuidava. E aí a tendência é querer interferir, seja diretamente com a nora, ou seja, no ouvido do filho. Ela não cuida de você, olha como é que você está, olha isso, olha aquilo, a casa não está arrumada, eu chego lá, a casa está toda bagunçada, e aquilo ali então pode virar um inferno, porque o filho fica entre a esposa, que é a sua nova família, e sua mãe, que gerou, que cuidou. Então, as famílias vão tendo essas configurações, mas fato é que Deus então fez os dois, e os dois, literalmente, para construir sua vida, eles precisam deixar a casa dos pais, ainda que não deixe literalmente, como no mundo antigo, continuava morando ali, mas deve quebrar o vínculo, cortar aquele vínculo, para que ele tenha, senão nunca vai ter autoridade dentro de casa. Nunca vai ter autoridade dentro de casa, porque os pais vão sempre ter a última palavra, vão sempre interferir. Quando a família vai bem, a sociedade vai bem. Nós ainda temos mais 3 quartas-feiras, então tem um tanto de coisa que eu quero falar, mas eu tenho que guardar para depois, senão eu vou entrar em dificuldade quando for na 3ª quarta-feira. Mas nós vivemos hoje uma crise enorme da família. Uma crise enorme. Não é a crise que muitos apontam, no meu entendimento. É outra. É outra muito maior. Os pais hoje têm uma dificuldade muito grande de lidar com os grandes desafios que o mundo contemporâneo tem trazido, e tem dificuldade de lidar, principalmente no quesito autoridade. Mas tem mais do que isso. Por causa desses desequilíbrios dentro das famílias, é que nós temos uma sociedade desequilibrada. Por causa dessa falta de autoridade dos pais, tanto do pai quanto da mãe, é que nós temos jovens que não obedecem a ninguém, que fazem o que quer, como quer, porque o princípio básico não foi dado. É mais fácil, quando o seu filho está fazendo uma coisa que não é certa, é mais fácil você entregar um smartphone a ele, do que você impor-se como autoridade diante dele, de dizer, não vai fazer isso. Ponto final. Você não vai fazer isso. Isso aqui você não faz. Não, os pais abdicaram desse poder para não ter conflito, para não ouvir choro, para não ter discussão. Então, o que é que faz? Pegue o celular. E aí o menino, quando entra na janela do celular, que é uma janela para um mundo absolutamente desconhecido, ele fica quieto. E os pais, nem sequer, via de regra, cuidam de saber exatamente o que é que os seus filhos estão fazendo nas redes sociais. Eles só querem sossego. Eles só querem sossego. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Então, a família está numa crise muito grande, e no meu entendimento, não é a crise que algumas lideranças religiosas apontam. Para mim, a crise tem origem em outras questões, e não naquelas questões que eles apontam. A grande questão é de autoridade mesmo, de os pais imporem-se para os seus filhos, para que as coisas funcionem. Entregar um celular resolve, naquele momento, o problema, mas posteriormente, só vai aprofundar a crise de desobediência e tudo mais. E aí, isso é levado, esse contexto familiar é levado para a escola, ele é levado para a igreja. Enquanto está dentro de casa, está tudo bem, mas quando chega lá fora que o filho faz isso, aí os pais ficam vermelhinhos, ficam com vergonha, tentam corrigir o filho, mas aí já é inútil, não dá conta de corrigir, e passa vexame na frente dos outros. Deus pensou a família, Deus, no seu conselho divino, pensou, então, a união entre homem e mulher, para que ambos não estivessem sozinhos, e dentro desse processo, decorre então a geração de novos seres humanos, de novas pessoas, que formam um núcleo familiar, que formam uma família, e aí é dentro dessa família então, que nós devemos pensar como um micro país, como uma micro igreja, uma micro escola, é tudo ali. Se você não tivesse casais separados, filhos abandonados pelos pais, você não teria tanto problema dentro da sociedade. Mas os problemas são muitos. E eu penso que se nós trabalhássemos a questão da família, da organização familiar, isso tudo poderia ser bem diferente. E, embora devam ser cuidados, os animais de estimação são só animais de estimação, não são pessoas. Muitos levam nomes. Um dia desse eu conversando com uma mulher, eu estava na fila do supermercado e eu estava com um pacotinho de fígado. Eu gosto de fígado, culturalmente a gente sempre come muito fígado lá no sertão do Siridó. E eu fui comprar fígado e olhei e vi que ela tinha 3 pacotes de fígado. Ela estava numa cestinha. Aí eu olhei e disse, ah, gosta de fígado, hein? Puxei uma conversa, né? Para não parecer que eu estava, criticando, porque ela estava levando fígado, eu disse, eu gosto muito também, vim aqui só comprar fígado. E aí ela começou a falar que a Bianca só gosta de fígado, não sei quem, só nomes de pessoas, só gosta de fígado. Ela disse, às vezes eu misturo um pouquinho de ração, aí eu fui, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E foi, mas de manhã eu dou, como é, Ana, aquilo que a gente toma? Creatina. Ela disse, eu dou creatina de manhã, e depois então preparo o fígado, porque não sei o quê. Eu estou com 6 pets lá em casa. Aí eu, opa, peraí. Ela está falando é dos cachorros dela, que comem fígado, o comer que eu vim comprar para mim. E eu quase que fiquei com vergonha, né? Porque, então, os cachorros dela comem aquilo que eu como na minha casa. Não, cachorro não é gente. Desde o princípio, Deus viu que, embora os animais pudessem trazer algum entretenimento ao homem, não eram eles que completariam o ser humano. Essa completude se dá com outro ser humano, com gente, com criança, com reprodução, com meninos correndo dentro de casa, dando trabalho, você tendo que colocar para estudar, cortar celular em algumas horas do dia, tudo isso. Então nós vivemos uma grande crise familiar e nessas próximas 3 quartas-feiras, nós vamos trabalhando esses temas à luz da palavra de Deus. Hoje foi só essa introdução para que a gente pudesse fazer esse acompanhamento. Que assim seja, no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por esse momento de culto, de adoração. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e de modo muito especial, eu quero colocar nas suas mãos as famílias de nossa igreja. Eu tenho orado todos os dias pelas famílias da nossa igreja, nominalmente, família por família, para que essas famílias sejam fortalecidas na fé em Jesus Cristo, para que elas, assim sendo, possam levar Jesus a outras pessoas. É em nome dele que eu oro. Amém. Uma boa noite para vocês. Que Deus abençoe. Boa noite também, Maria do Carmo Boitrago, que está aqui. Eduardo, que está aqui e no Face. Também, Kátia Lúcia. Boa noite para vocês todos. Até domingo, se Deus quiser.